Consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador Luiz Pereira para fazer a leitura bíblica.
Leitura do livro de Mateus. Correção fraterna. Se um irmão te houver ofendido, vai e censura-o pessoalmente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se não as ouvir, vai dizer à comunidade. E se não escutar a comunidade, seja para ti como pagão e pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedir qualquer coisa, hão de consegui-lo de meu Pai, que está nos céus. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereadora Luiz Pereira, pela leitura da bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 019/2015 e coloca a mesma em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente, eu peço que a ata seja na íntegra a minha palavra e as palavras do vereador Ney para uma questão que hoje que foi comentada na uso da tribuna dele que não foi falado por a minha pessoa.
Tudo bem, vereadora. A presidência defere e vai fazer a íntegra para Vossa Excelência.
Obrigada.
Coloco, suspendo então a ata, então vamos colocar a votação na outra semana. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de autoria do deputado Júnior Mock por indicação do vereador Luiz Pereira.
Indicação, autor Júnior Mock. Texto de preposição. Requeiro à mesa diretora, ouvido o colendo plenário, seja enviada a indicação ao governador do estado, senhor Reinaldo Zambuja, e ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Ednei Marcelo Miglioli, por cópia autônoma solicitada que seja instituída e concomitamente estadualizada a extensão MS-436 de Alcinópolis até a MS-217, é em um trecho de aproximadamente 33 quilômetros, sentido distrito de Buriti, no município de Alto Araguaia, Mato Grosso. Atendendo a solicitação da Câmara Municipal de Alcinópolis, subscrita pelo vereador Luiz Pereira. Justificativo. Apresenta a indicação contra justificativo no ofício GVAP, número 04-2015, de autoria do vereador Luiz Pereira, da Câmara Municipal de Alcinópolis. Segue em anexo cópia desse documento. De acordo com a solicitação originária, faz-se necessária o atendimento ao pleito, considerando a importância das vias mencionadas, eis que ligam Alcinópolis ao estado de Mato Grosso, dando acesso ao distrito de Buriti, Alto Araguaia e Alto Taquari, consequentemente a Rondonópolis, mas principalmente liga ao Sinopes, à Ferronorte, sendo vital para a economia regional. Importante mencionar que a extensão da MS-436 é uma via muito utilizada para o escoamento da produção agropecuária. Sabe-se que Mato Grosso do Sul possui sua base produtiva fundada na atividade rural, sendo o setor agropecuário sempre lembrado por sua importância na absorção de emprego e na produção de alimentos, de modo de que é responsável por grande parte de formação de nosso produto interno bruto. Assim, a agricultura e pecuária relevante motoriedade no contexto econômico da região, por servir a entrada mencionada como corredor para o escoamento de produção agropecuária, faz-se mais do que é necessário sua estadualização com vista proporcionar a atividade, estruturação e manutenção para melhorar suas condições de trafegabilidade e segurança. Plenário das Deliberações, 7 de maio de 2015. Deputado estadual Júnior Mock, PMDB, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura da mesma e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de autoria do deputado professor Rinaldo, por indicação dos vereadores Passarinho da Saúde e Ney Pereira.
Texto de proposição. Requerido à mesa, observadas as disposições regimentais, após ouvido o plenário, seja enviada a expediente ao excelentíssimo senhor governador do estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário do estado de infraestrutura, senhor Edinei Marcelo Miglioli, solicitando o prolongamento da rodovia MS-436 em Sinopes até a rodovia MS-217. Plenário deputado Júlio Maia, 10 de junho de 2015. Deputado professor Reinaldo, PSDB, líder do governo. Justificativa. A indicação dos vereadores Valdeci Passarinho e Ney Pereira, PSDB, reflete a necessidade dos moradores e produtores da região. O prolongamento da rodovia seria de grande ajuda para os moradores da região e contribuiria para o desenvolvimento local. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Levina Murim pela leitura das indicações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício circular no 03/2015, gabinete da Sueste/MS.
Então, isso aqui, né? Ofício circular de número 03/2015, gabinete Sueste MS, Campo Grande MS, 27 de maio de 2015. A sua excelência, presidente da Câmara Municipal de Ossinop, Avenida Veraldo Fernandes Barbosa, 1241, CEP 79.530.000, Ossinop, Mato Grosso do Sul. Assunto: informa a abertura do processo seletivo para repasse de recursos para ações de saneamento básico. Senhor presidente, informamos que no mês de junho de 2015 será aberto o processo seletivo para repasse de recursos na área de saneamento básico, especificamente na execução de melhorias de sanitárias domiciliares, MSD, e resíduos sólidos urbanos, RSU. Segundo, o processo inicia-se por meio de carta consulta disponível ao site da FUNASA, em que serão informados os prazos para as cadastramento, bem como os critérios e procedimentos para habilitação e seleção e classificação das propostas. Terceiro, a divisão de engenharia e saúde pública desta superintendência estadual disponibilizará seu corpo técnico para eventuais orientações que se fizeram necessárias através do telefone 67-3325-1499, 3325-4004. Ramais, 709. Você quer engenheiro? Engenheiro Valdir, 706. Arquiteto Sidney, 703. E engenheiro Juliana, 712. E engenheira Ana Paula. Atenciosamente, Ana Érica Caetano Umanomoto, substituto eventual do superintendente estadual de Mato Grosso Sul. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Levino pela indicação da mesma e solicito que o primeiro secretário que faça a leitura do ofício circular número 055/2015/DFDA-MS/MDA.
Ofício circular de número 055/2015, DFDA-MS/MDA. Campo Grande, 14 de maio de 2015. Prezados senhores, assunto relação do CMN de número 4.298, de 30 de dezembro de 2013. Prezado senhor, cumprimento ordinalmente vossa senhoria, encaminhamos anexo. Primeiro, informamos do Banco do Brasil, S.A., sobre o número de contrato e o valor encontrado por Estado, que estão abrangindo pela resolução do CMN de número 4.298, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza a concessão de rebate para a liquidação e a renegociação das preparações contratadas ao amparo das linhas e de crédito para os grupos A e A/C do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Resolução do CMN de número 4.298, de 30 de dezembro de 2013, autoriza a concessão de rebate para a liquidação das operações de crédito rural, de custeio e investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2010, ao amparo de grupos A e A/C do PRONAF, que estiverem em situação de inadimplência em 30 de dezembro de 2013. O rebate sobre o saldo devedor para quem liquidar as operações até 30 de junho de 2015 é de 80%. Solicitamos apoio de Vossa Senhoria para a divulgação desta informação para os que estão na situação descrita pela resolução possam se beneficiar, sendo que tínhamos para o momento, enviamos cordiais saudações e contamos com a vossa presença. Atenciosamente, Gerson, deputado federal do Desenvolvimento Agrário do Estado de Mato Grosso Sul, e Sidney Ferreira de Almeida, superintendente regional, substituto SR-16. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador primeiro secretário pela leitura do comunicado e solicito ao mesmo que faça a leitura dos ofícios GVAP número 05/2015, 06/2015 e 07/2015 do gabinete do vereador Aloysio Pereira.
O Ofício GVAP de número 05/2015. Alcinópolis, MS, 12 de junho de 2015. Ilustríssimo senhor Ildomar Carneiro Fernandes, DD, prefeito municipal de Alcinópolis, MS. Senhor prefeito, com os meus cordiais cumprimentos, congratulo com a vosso trabalho à frente do Executivo Municipal, confiante em contar com vossa costumeira atenção. Venho, através deste presente expediente, solicitar vosso empenho no sentido priorizar o esforço para viabilizar a manutenção e reforma do parquinho de diversão da Praça João Leite Schmidt. A presente proposição consubstancia-se pelo clamor da comunidade que tem na Praça João Leite Schmidt, a principal área de lazer de nossa cidade, principalmente no que atange ao parquinho de diversão para as crianças. Apenas com um intuito de cumprir com o papel de representante do povo alcinoporense, presciente de inverdade e atenção, rogo vossa equiciência para dirimir essa causa. Limitado ao exposto, aproveito para reiterar protesto de estima costumeira. Atenciosamente, vereadora Luiz, PMDB. Está lido, senhor presidente?
Tem outro. Acho que se for escrever, se escreve maior.
Solicito que faça a leitura do ofício GVAP número 06/2015 e 07/2015.
Ofício GVAP de número 06/2015. Alcinópolis, MS, 18 de junho de 2015, ilustríssimo senhor governador, em prol do... Com meus cordiais cumprimentos, facilito-o pelo magnânimo trabalho em prol do Estado e município. Presciente de inveterada atenção, venho através do presente expediente solicitar vosso empenho no sentido de priorizar esforço para viabilizar estudos e elaboração de projeto com o objetivo de instituir ou e concomitamente atualizar a extensão da MS 436, trecho ao Sinopse AMS 217, percurso de 33 quilômetros, sentido distrito de Buriti, município de Alto Araguaia, Mato Grosso. O presente pleito consubstancia-se na justa reivindicação da sociedade alcinopolense, especialmente produtos rurais, conscientes da importância de tal via, representa considerado o fato de ser artéria de integração da cidade Alcinópolis com o estado de Mato Grosso, ligando o distrito de Buriti, Alto Araguaia, Alto Taquari e, por conseguinte, a Rondonópolis, mas primordialmente nos liga a Ferro Norte, autorizado, imprescindível corredor para escoar a produção agropecuária local, principal dessa econômica, não só de Alcinópolis, mas de todo o Estado, sendo responsável por grande parte de formação de nosso PIB, ou, sobretudo, essencialmente, estabelece uma nova logística à região. A atualização da referida via consiste no primeiro passo para o futuro projeto da pavimentação sonho arraigado do seio de comunidade de toda aquela região. O Torcinho informa que a referida estrada já se encontra implantada, evitando, portanto, maiores transtornos no projeto de desapropriação. Anexo a cópia do ofício GVPA 03/2015, GVPA/04/2015, dirigido a, respectivamente, ao secretário de Estado e Infraestrutura, senhor Marcelo Miglioli, e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mock. Cópia da indicação 0.553/2015, de autoria do deputado Júnior Mock, datada de 7 de maio de 2015. Limitado ao exposto e consciente da importância que agrega para a sociedade, rogo vossa eficiência e comprometimento com a causa. Sempre à disposição, reitero protesto de estima, consideração. Atenciosamente, Aloysio Pereira, PMDB, vereador. Está lido, senhor presidente. Aloysio Pereira, PMDB, vereador, prefeito Domar Carneiro. Ilustríssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do estado de Mato Grosso. Ofício GVPA de número 07/2015, Sinop, 22 de junho de 2015. Ilustríssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, felicito-o pelo magnânimo trabalho à frente desta casa, presciente de inveterada atenção. Venho através do presente expediente com ofício no artigo 76 do Regimento Interno comunicar a decisão de alterar o meu nome parlamentar de Aloysio Pereira para Aloysio Martins. Neste contexto, enfatizo o cunho estreitamento pessoal para tal alteração e evoco vossa eficiência no sentido de determinar que se procedem as medidas necessárias e devida efetivação. Limitado ao exposto, reitoro protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Aloysio, vereador do PMDB, ilustríssimo senhor Alcir, presidente da Câmara de Vereador de Alcinópolis, Campo Grande, MS. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador, primeiro secretário, pela leitura dos comunicados do gabinete, vereadora Luiz Pereira. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para a matéria do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações números 42/2015, 43/2015 e 44/2015, de autoria dos vereadores Passarinho da Saúde e Ney Pereira.
Indicação de número 42/2015, autores, Passarinho da Saúde, Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário da desta casa seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito a contratação de um profissional para realização de exames de ultrassonografia na unidade básica de saúde. Sala de sessões, 22 de junho de 2015, Valdeci Passarinho da Saúde, Ney Pereira, vereador. Justificativa oral em plenário. Indicação número 43/2015, autores, Passarinho da Saúde e Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja estudado a possibilidade de estar fazendo a doação com a possível transferência de documento de duas casas cedidas pela Prefeitura Municipal, localizada na Coab 3, para o nome dos atuais moradores, Elilda Fernandes de Brito e Dona Nair Andrade de Souza. Sala das sessões, em 22 de junho de 2015, Passarinho da Saúde, Ney Pereira. Justificativa horário em plenário. Indicação número 44/2015, autores Passarinho da Saúde e Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja construído uma ponte sobre o córrego do meio, localizada na propriedade do senhor Hernandes Chaves Garcia, onde a mesma dá acesso às propriedades do senhor Valtinho e outros. Sala das sessões, em 22 de junho de 2015. Passarinho da Saúde, Ney Pereira. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura das indicações. Solicito ao mesmo que faça a leitura da indicação número 45/2015, de autoria do vereador Luiz Pereira.
Indicação número 45/2015, autora Luiz Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja viabilizado, junto às instituições financeiras, canal de negociação com o objetivo de facilitar a renegociação das operações de crédito consignado realizadas em favor dos servidores públicos. Sala das sessões, 22 de junho de 2015, vereadora Luiz Pereira. Justificativa. A presente proposição consubstancia-se pela justa reivindicação de servidores públicos desta municipalidade, que, em decorrência com a crise econômica que enfrentamos pelo país e as medidas de ajustes tomadas por este governo municipal, vem enfrentando dificuldades orçamentárias em virtude dos cortes de gratificações. Neste contexto, torna-se imperioso, em alguns casos, uma negociação para o ajuntamento das parcelas e nova realidade. E o nosso juízo imperioso também a meditação da prefeitura, mediação da prefeitura junto às instituições. Já realizam tais operações para força de convênios para garantir a lisura e preservar o interesse do servidor público. Diante do exposto, rogamos vossa eficiência e imediata providência, primando sempre harmonia, reiteramos nosso compromisso solidário e colaborativo com esta administração. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador, primeiro secretário, pela leitura da indicação. Solicito ao mesmo que faça a leitura da indicação número 46/2015, de autoria dos vereadores Alcir do Escritor, Levina Morim e outros.
Indicação de número 46/2015. Autores, Alcir do Escritor, Levino Amorim e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a mudança do centro de treinamento da autoescola da rua Frei Gilberto José Motter para a rua João Abadio de Oliveira, localizada entre o Hospital Municipal e a Escola Estadual. Sala das Sessões, 22 de junho de 2015. Vereador Alcir, autor, e vereador Levina Morim, autor. Vereador Aloysio Pereira, vereador Ney Pereira, vereador Isamita, vereador Enio Queiroz, vereador Marcão e vereador Walter Roniz Dias de Souza. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Levina Morim pela leitura da indicação. E não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, Walter Roniz Dias de Souza, disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, vice-presidente Enio Queiroz, então primeiro secretário, vereador Levino, cumprimentar a todos que se encontram aqui no plenário. Senhor presidente, para iniciar a minha fala, eu quero iniciar algumas cobranças ao prefeito municipal, secretário de obra. Na sessão anterior, eu tinha cobrado aqui do prefeito municipal a manutenção da MS 217, parte dela. E a empresa que estava fazendo a manutenção já faz mais de 20 dias que eu não vejo, pelo menos esse pedaço ali da entrada perto da vilinha ali até o Morro da Galinha. Pelo menos aquele pedaço para frente eu não vou, daqui não tem andado. Essa empresa, até eu quero ver depois da sessão aqui, cobrar dessa empresa que ganhou a solicitação da manutenção da MR 217, porque há mais de 20 dias que eu não vejo na estrada. E outra cobrança também do prefeito é que seja patrulhada, já disse aqui em sessões anteriores também, a estrada que dá acesso ao Gimiro, ao Romeu, todas aquelas estradas vicinais ali para baixo ali, Dona Zilda lá, e ver a possibilidade, pelo menos, da patrola fazer manutenção rápida naquela região. Senhor presidente, eu tive a semana passada uma assembleia, estive cobrando o recurso do meu deputado estadual, o Nevão de Matos. Pode garantir voto, assim que o governo liberar esse dinheiro, vou estar destinando para o município de Alcinópolis R$30 mil. Eu tinha até uma conversa com o prefeito municipal para põe em outro setor, mas ele afirmou, fora a saúde é até mais fácil, voto. O governo do estado já pediu que para a saúde seria até mais fácil. Então, já pode garantir esse recurso para a saúde. é bem aplicado. E eu também fiz vários ofícios à Secretaria de Estado de Habitação, senhor presidente. Se o senhor me permitir, eu vou ler até um ofício que a secretaria me respondeu aqui. Tinha feito um ofício aí, pedindo 100 casas para o município de Alcinópolis. E eu disse até no ofício, senhor presidente, que o município já teria 100 lotes regularizados para a construção dessas casas. Em resposta, a secretaria me respondeu. Em atenção ao ofício 14/2015, ofício 20/2015 da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, solicitamos a elaboração de projeto para a construção de 100 casas populares para a sede do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Ressaltamos que enviamos ofício para todos os municípios que, para participar desse processo, é necessário que o mesmo disponha de terreno regularizado e tenha encaminhado matrícula do mesmo para a secretaria. Porém, até o presente momento, referido município não nos encaminhou os documentos necessários para a abertura do processo. E agradecemos antecipadamente a atenção e colaboração da parceria que sempre nos foi dispensada e apresentamos nossas considerações. Até antes de vir aqui na tribuna, eu falei, vereador, como prefeito municipal, por favor, encaminhei as matrículas de todos os terrenos para a secretaria. E aí, eu vou ter que mandar outro ofício para a Secretaria de Estado de Habitação, até pedir para o prefeito o protocolo para a gente, para ver se surge algum, através desses lotes, surge algum projeto de habitação para o município de Alcinópolis. E ele me garantiu também que a saúde do município, de todos os municípios da região norte aqui, ele vai fazer, o governo já iniciou um projeto aí para melhorar os municípios da região norte do estado, e em breve vai ter um outro projeto que vai beneficiar todo o município para ajudar as pessoas que mais precisam de atendimento no nosso município. E aí eu estive cobrando também a questão da recapeamento das ruas da cidade. Eu fiz um ofício encaminhado à Secretaria de Obras para recapeamento de algumas ruas que falta, que foi feito recapeamento de algumas ruas e ficou várias ruas sem recapeamento. Havia a possibilidade de, com essa empresa agora, se haver um convênio, eu acho que nem importa, né, vereadora, essa questão da empresa da manutenção da CMR, da BR-359 para recapeamento da cidade. Eu falei, deputado, para ver uma maneira com o governo de estado para ver a possibilidade de recapear os restos dessas ruas do município de Alcinópolis, que não foi recapeado. Ele falou que vai estar falando com o governador, agora eu vou voltar a Campo Grande amanhã para estar falando com o deputado, ver se tem algumas respostas nesses ofícios protocolados da semana passada. Protocolado com o deputado estadual. Senhor presidente, por hoje é só.
Agradeço ao vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna. E consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a tribuna, vereador Ney Pereira disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, vice-presidente, vereador Henrique Queiroz, primeiro secretário, vereador Levino Amorim, assessores que nos auxilia, demais vereadores, vereadora Isamita e quem nos faz presente, nos ouve, eu salvo todos na paz do Senhor. Senhor presidente, nós hoje vimos nesta tribuna e a gente vem constrangido até da fórmula de falar, porque temos que tomar devidos cuidado quando vai se falar da má gestão que está no nosso município. Mas nós chegamos, eu acho, que no cúmulo, no fundo do poço. Teve semanas que pessoas que estavam agendadas para retorno em Campo Grande não pôde ir porque não conseguia abastecer as viaturas. não tinha como abastecer a viatura para levar o povo no retorno médico em Campo Grande. Pessoas que estavam agendadas com retorno, a gente sabe a dificuldade hoje de um agendamento em Campo Grande. Sabemos a dificuldade que tem hoje para pegar a fila do SUS e quando chega a sua vez, a prefeitura não tem como te levar, porque nenhum dos postos quis abastecer, porque não tinha recebido o combustível que lá estava usado pela nossa prefeitura. E para abastecer uma viatura que estava lá em Campo Grande, na mesma semana, teve que o prefeito ligar para o dono do posto, porque a viatura estava lá e não tinha como retornar. Teve que ligar para o dono do posto para que ele viesse abastecer o veículo para vir de Campo Grande até aqui. Nós vimos que está faltando muita gestão. A gente vê que o carro do gabinete não para, carro de secretário não para, mas carro para levar o cidadão até o médico em Campo Grande não tem combustível. É a gestão do corta tudo. Começou lá cortando pão e leite, veio cortando verdura da horta, passou cortando combustível do acadêmico, cortando bolsa do acadêmico, cortando salário de funcionário, agora cortando abastecimento de veículos. A gente chegou num ponto que eu acho que não tem mais como ir. E a gente fica constrangido, porque não é essa alegria de nós, vereadores, de vir nessa tribuna, perder o nosso tempo, para falar da má gestão. Somos companheiros, nós queremos ajudar, queremos compartilhar com o prefeito, mas eu vejo que se fecham. Senta com essa bancada de vereador, então, e mostra o painel da transparência, onde que está o dinheiro, por que que está dessa forma. Vamos mostrar para esta casa, para a população, para a sociedade, coloca o painel da transparência na escola municipal novamente, que foi colocado no ano de 2000. Vamos colocar lá e vamos mostrar para a população o que está acontecendo com o nosso município. Nós vemos todos os municípios vizinhos ainda estão caminhando, vereador Walter. E eu te pergunto por que o município de Alcinópolis chegou no caos que chegou. Com o prefeito de terceiro mandato, com um prefeito que tem experiência. Então a gente fica chateado de vir aqui e ter que tocar num assunto dessa forma. Mas a população nos cobra. A população tem cobrado de nós. Nós temos visto os desdeixos, o desmando tão grande. E não tem nem para onde socorrer, vereador Marcão. Porque a gente vai falar com o secretário, ele diz que é fruto da gestão. Nem o secretário consegue justificar, vereador Walter, o caos que chegamos. Eu queria analisar com cada um que me ouve hoje que ponto que vai chegar. Eu não quero acreditar que não vai dar conta de pagar a folha de pagamento, que nós vamos repetir feitos anteriores deste município. Não conseguiram pagar a metade do 13º no meio do ano, jogou tudo para o final do ano, que era uma prática costumeira de, no mês de julho, pagar a metade do 13º. Este ano, diz que não vai poder pagar. Vai jogar para o final do ano. E eu não quero acreditar que chegar no final do ano, nós vamos começar a repetir o que este município já viu. Cortou aí 50% da gratificação do funcionário, vereador Walter. Numa promessa de 90 dias para resolver o problema. E não vejo o problema resolvido. E agora o prefeito, que aí fez um decreto para que os órgãos públicos trabalhem 6 horas por dia, no intuito de fazer uma economia. Mas eu vejo que aquele que é essencial, vereador Walter, não pode. Mas também não pode penalizar aquele funcionário. Nós vimos o PSF hoje, que trabalha o dia inteiro. Aí vai falar que lá no decreto existe as aberturas, eu concordo. Mas eu venho pedir nessa tribuna, então, que crie uma fórmula de que cada funcionário trabalhe por igual, porque o estatuto diz que todos são igual. Se o PSF não pode fechar na parte no período da tarde, crie 2 turnos. para que esse funcionário tenha o mesmo tratamento que tem os demais. O posto de saúde tem que abrir na parte da tarde. O hospital tem que abrir na parte da tarde. O PSF tem que abrir, esse vereador concorda. Eu não concordo da forma que estão agindo com aquele funcionário. Estão penalizando aquele funcionário do PSF, vereador Walter. Porque ele não está tendo o mesmo tratamento dos demais. Crie dois turnos. Uma fórmula para que possa atender o povo e não penalizar aquele funcionário. Vou ouvir o vereador Valdeci.
Vereador Ney Pereira, eu sei que Vossa Excelência é um dos parlamentares que mais faz uso da tribuna nessa casa e sempre traz pautas importantes. E eu, ao início ali, eu fiquei me controlando. E não queria ter que vir a parte A por causa da questão do tempo, que tem sido curto para essa bancada PSDBista. Mas, infelizmente, Vossa Excelência tocou no assunto de mais alta relevância. Chegamos ao absurdo de que a administração está totalmente perdida, ao meu ver, ao meu ponto de vista. Eu acredito que não é do conhecimento de Vossa Excelência, mas logo pela manhã já tomei conhecimento e tem aí informações que a administração revogou o decreto anterior que ia tocar a administração somente por meio período. Isto é a mais alta prova da falta de planejamento da administração. Uma administração que não sabe o que quer, se trabalha meio período, se trabalha um período, e que as lambanças vão aparecendo cada vez mais. O que é que nós vamos falar para o nosso povo? O que é que nós temos a dizer às pessoas que precisam de atendimento de saúde? Estava na minha pauta esse e outros assuntos, mas Vossa Excelência me antecedeu, e eu venho parabenizar a Vossa Excelência e deixar aí a pergunta dentro do pronunciamento de Vossa Excelência. Até onde essa administração vai continuar com esses descasos, esses desmandos absurdos, sem tomar medidas necessárias para o melhor desenvoltura do serviço público, sem continuar penalizando o servidor público e toda a nossa sociedade. Parabéns e obrigado a Vossa Excelência pela parte.
Eu que agradeço. Vejo que não é que é obrigação do prefeito, vou deixar bem claro, de notificar esta casa quanto ao seu decreto. Ele tem atribuição do seu cargo. Mas vejo que já estamos falando de uma matéria ultrapassada, que já foi revogado o decreto. Esta casa não tem conhecimento, esta casa só serve, senhor presidente, quando o prefeito precisa de fazer alguma coisa urgente. Essa casa só serve quando precisava de nós fazer uma reunião para cortar o salário do funcionário. Aí queria ouvir todos os vereadores. Aí queria que o vereador participasse da reunião para deduzir por 50% da sua gratificação. Eu não fui participar dessa reunião, porque eu não faço parte dessa forma de atitude desse prefeito. Na hora de colocar a gratificação, de colocar o funcionário, ele faz de livre, espontânea vontade, só ele com o grupo que administra. E na hora que for penalizar o funcionário, quer ouvir o vereador para ter apoio. Mas essa casa, ele tem um descaso com essa casa. Essa casa fala para quatro paredes e para vocês que estão aqui no plenário nesta manhã. Essa casa não pode falar para a população ouvir. É por isso que nós estamos tratados dessa forma. E quero dizer também que há um mês atrás eu falei nessa tribuna, fiz uma indicação para que o prefeito providenciasse lá o campinho de futebol lá no Jardim Bom Sucesso, que foi tirado para construir o ginásio. E o diretor de esporte me disse que já estava autorizado para fazer. E o prefeito falou para cidadão deste município que ele não ia trocar um ginásio por um campinho de futebol. E eu pedi insistentemente para que criasse o campinho novamente, que era onde a população tinha um lugar para fazer lazer. Está lá. A obra parada no local do campim, estaqueada. Aí eu tive o desprazer de abrir o Diário Oficial de quarta-feira e está lá a rescisão do contrato da construção do ginásio. Amigavelmente, a prefeitura e a empreiteira fizeram um distrato. E agora? Quanto tempo vai levar para preparar uma nova licitação, se é que a... Olha a palavra que eu vou falar. Se é que a administração vai fazer a obra, que vai preparar novamente um certame de licitação, que vai abrir novamente uma disputa, que uma nova empresa vai ganhar, vai receber a ordem de serviço e vai vir praticar. Está lá. Tirou o lazer da população para fazer o ginásio. Uma obra que foi lançada em 22 de abril de 2013. Pacote de obra do aniversário da cidade de 2013. Que nunca saiu do papel. Foi posto uma placa lá, o vento arrancou, e colocou uma outra placa lá agora, com início e final de obra. Mas foi rescindido o contrato com a empreiteira, assim diz o Diário Oficial do Estado. E não quer que a gente venha falar. Temos que tomar cuidado naquilo que fala para não ofender a administração de desenvolvimento para poucos. Tem que tomar cuidado. Porque existe na cidade que existe BO feito contra pessoas que se manifestou. Aqui não pode nada. Aqui nós temos que ficar calados, só ouvir o desmando e as atitudes, a forma que faz. Deparei na semana passada, vereador Ana Queiroz, numa visita que foi fazer numa fazenda, com os funcionários de uma fazenda, de duas fazendas, de dois fazendeiros, reformando uma ponte. Tirei foto. A segunda ponte que entra aqui pela Cabaça e vai lá na fazenda do Sr. Saturnino Fernandes. A segunda ponte, ela estava quebrada, não tinha condições de passar mais, é uma linha de transporte escolar. No final de semana, no sábado anterior a esse último sábado, eu estive lá, ia numa fazenda, coincidentemente passei, cheguei bem na hora que eles tinham desmontado a ponte, não tinha como passar, os funcionários da fazenda Cabaça e da fazenda Bela Vista. Tirou a madeira, arrancou a ponte velha e reconstruiu a ponte nova, vereador Valdeci. E ainda falou para o vereador, tira bastante foto para levar, ver se o prefeito paga o nosso serviço. Eu me senti inútil, insignificante dentro de uma situação dessa que nós vivemos no nosso município. Ponte de transporte escolar. A ponte que eu fiz a indicação aqui, que era para aterrar a cabeceira da ponte, lá na fazenda do Sr. Paulo Fernandes, nunca foi feito, vereador Walter. O fazendeiro teve que arrumar uma máquina para ir lá encabeçar a ponte, porque não tinha como passar mais. Eu fui lá visitar o fazendeiro, levar para ele a posição, ele me disse, vereador, não precisa mais. Eu vou lá te mostrar o serviço que nós fizemos. Nós locamos uma máquina e fizemos o serviço. A que ponto nós estamos chegando? A gente recebe cobrança, vereador Antônio, eu tenho certeza que não é só eu, da população. Recebi uma... Quantas cobranças eu recebi essa última semana? Mas para a gente trazer para cá, nós temos que ter a certeza. Eu vou puxar essa semana, porque a semana anterior eu viajei bastante, não tive condições de puxar, mas eu vou checar cada denúncia das que me foi feita. Eu vou checar essa semana e nós vamos cobrar desse prefeito. Infelizmente, o tempo é curto. Mas só quero deixar aqui uma notícia boa. Governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, mandou para a Assembleia um projeto para abaixar o ICMS do diesel do estado, para que o nosso estado não seja barriga de aluguel para carreteiro e possamos desenvolver o estado e abaixar o preço do diesel dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Uma das atitudes do governador tucano, Reinaldo Azambuja. Obrigado.
Agradeço, vereador Ney Pereira, pelo uso da tribuna. Consulta ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Marcão.
Transfere, consulta se há mais vereador inscrito.
Alcir do escritório.
Para fazer uso da palavra, vereador Alcir.
Senhor presidente, Ana Queiroz, secretário Levino, senhores vereadores, senhora vereadora, população aqui presente, bom dia a todos. Quero aqui começar o uso da tribuna aqui, justificando a indicação 46/2015 de minha autoria com o vereador Levino, assinada por todos os parlamentares dessa Casa de Leis, porque juntamente com o vereador Levino, no ano passado, né, vereador, tivemos uma travada batalha para mudar-se lá da onde era no local antigo, perto da lanchonete Alasca, mudou de volta ali para a rua em frente ao Mercado do Tiago, que é o centro de treinamento das autoescolas. Então, solicitei, porque isso aqui vai estar fazendo não é para o vereador Alcir, para o vereador Nevini, para nenhum vereador, não. É pedido da sociedade, no qual eu tenho certeza que todos os vereadores foram cobrados a questão de mudada daquela localidade, porque ali tem os proprietários daquelas casas ali que, infelizmente, incomoda, porque precisa de sair da tua casa ou colocar o teu carro na garagem, não tem como, porque está tendo treinamento. Então, a gente pede ao prefeito que olhe com carinho para que possa estar mudando da rua Frei Gilberto José Motter, o centro de treinamento, para aquela rua João Abadio de Oliveira, entre o Hospital Municipal e a Escola Estadual. Sabemos que ali não vai incomodar ninguém, porque é muro de um lado e muro do outro, vai estar facilitando até mesmo para aqueles que estão fazendo seu treinamento, porque muitas das vezes ali naquela localidade vem carro para entrar e até pode estar assustando aquela pessoa que está fazendo o treino ali. Então, pedimos aí com atenção a essa indicação que vê a possibilidade de estar agindo mais rápido. Com você da parte, vereador Ney Pereira.
Não, companheiro vereador Alcino, é uma discussão velha. Quando foi mudada essa pista lá para cima, para Valdeci de Souza Barbosa, eu tive com o prefeito municipal e até... porque havia uma crítica muito grande, né, que você implantou na frente da casa das pessoas aquela pista. E aí, sugeri para ele, na época, justamente aquele espaço, né, que não era asfaltado, nem pedi para ele asfalte aquele espaço, porque não tem residência nenhuma, então não vai criar transtorno, não vai criar dificuldade para ninguém. Porque se tirar da casa dele, de fulano, e levar para mim, eu não vou gostar. Então, para onde nós for para a cidade, nós vamos estar na frente de casas de pessoas. E ali era um espaço justamente que não ia afetar ninguém, porque era dois órgãos públicos. Passei para ele a ideia, e ele de imediato acatou, no entanto, até voltou para ali, né, para o espaço anterior, que já estava acostumado. E aí, agora, depois que ele asfaltou ali, eu estive semana passada agora em Campo Grande, e na minha visita que eu tive em Campo Grande, eu visitei o senhor Donizete, vice-presidente estadual do DETRAN hoje. E já nesse intuito de implantar aquela transferência. Estive com ele, levei o ofício, conversei com ele, e o Donizete me prontificou que ele ia falar com o prefeito, que tem que ter autorização do prefeito para fazer a mudança. E ainda fui além. Quando eu estive com o prefeito municipal, o senhor Ildomar, eu sugeri para ele que naquela localidade, naquele quarteirão, que ele fizesse a rua com um asfaltamento mais largo. Porque ele fizendo o asfaltamento mais largo, ali mais 2 ou 3 metros de largura do que é o atual, nós teríamos condições de implantar a autoescola e ainda deixar um vão livre para passar de carro. Nós não íamos interditar a rua. Como era uma coisa planejada, era uma coisa que podia ser projetada, eu disse, prefeito, naquele espaço, naquele quarteirão que vai asfaltar agora, crie um asfalto mais largo, não tem casas do lado, são tudo órgão público, você deixar 1 metro beirando de cada muro para o pessoal caminhar, que é a lei, 1,5 metro que a lei hoje obriga, o resto pode asfaltar tudo, que nós vamos implantar ali a pista da autoescola e ainda vai sobrar um espaço que dá para passar o pessoal sem ter que fechar. Ele não ouviu o pedido, ele não acatou esse pedido que eu fiz, mas já fez o asfalto. Apoio Vossa Excelência pelo pedido, pela colocação de colocar todos os vereadores desta casa. Vamos juntos ao prefeito, vamos junto ao Donizete, ao Gerson Claro, para que isso venha a ocorrer o mais rápido possível. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, vereador. Sem dúvida, até, como eu disse no começo aqui, solicitei que todos os vereadores assinassem, porque não é o vereador Alcir e o vereador Levino que está fazendo, é a Casa de Leis que está pleiteando uma reivindicação da comunidade, porque nós devemos trabalhar em coletivo para que possa se fortalecer, para que as coisas aconteçam nesse município. Porque também está feito o asfalto, está pronto, e solicitamos também, já que vai fazer, que abra no muro ali do hospital e faça um banheiro para o uso dessas pessoas que vai estar fazendo ali, para que tenha uma água para lavar a mão, tenha um banheiro que se precisar de fazer necessidade, para que esteja ali amparados, para que tenha um bom treinamento nas autoescolas. Também viajamos para Campo Grande no decorrer da semana passada, onde tivemos reunião no DETRAN MS, conversando com o senhor Donizete também, até na oportunidade, Gerson Claro esteve conosco também lá no ato da reunião, teve que sair, onde, conversando com o pessoal do Detran, a gente vê o grande número de veículos abertos em nosso pátio do Detran, porque sabemos que hoje a maior luta que tem de toda a população é contra a dengue. E como de fato, né, vereador Levin, já foi encontrado larvas dentro daqueles veículos que estão ali parados, aí conversamos com o senhor Donizete para ver qual que era o procedimento para que pudesse estar removendo. Aí ele falou assim, infelizmente, não é só o Sinópolis, é todos os municípios estão lotados. E ele ainda falou para nós, né, vereador, vai ali no pátio do Detran nosso aqui e olha para você ver, não tem aonde colocar. Até ainda comentou que vai estar tendo um leilão agora breve em Coxim, para que possa estar retirando veículos, porque faz blitz, não está tendo mais aonde colocar os veículos apreendidos. Aí, a nossa realidade também aqui, né, sargento, é praticamente essa, porque se fazer a apreensão de veículos, o pátio está praticamente lotado, não tem aonde pegar e colocar. Aí, ele disse que ia estar vendo a possibilidade para que futuramente venha também fazer um leilão desses veículos que estão há um bom tempo aqui no pátio, para que dá uma limpada. Também ainda falamos com ele a questão das sinalizações viárias e placas das ruas do nosso município, onde tem reivindicação minha, do vereador Levin, do vereador Ney, do vereador Passarim, de mais de ano aí que a gente vem pleiteando também. Aí, Donizete ainda falou para nós que já fez 20 e poucos convênios com os municípios nesse sentido, e disse que ia estar vendo a possibilidade, até pediu para que pudéssemos estar pedindo para nossas lideranças, para que falasse com o governador. Concedo a parte mais uma vez, vereador Ney Pereira.
Desculpa tomar seu tempo mais uma vez, novo vereador presidente desta casa. Mas o senhor lembra que nós fizemos uma audiência pública neste plenário para a municipalização do trânsito. E nós temos sido cobrados agora, da diretora da Getan, para que venha fazer esse convênio com o município. O senhor sabe que tem o convênio. O convênio existe. O Donizete passou que tem feito 20, com 20 cidades, mas são cidades que têm o trânsito
27 municipalizado. 27 cidades.
São cidades que têm o trânsito municipalizado. O primeiro ato do nosso município é municipalizar o trânsito. Nós tivemos aqui uma audiência pública, neste plenário, onde estava o prefeito, a vice-prefeita, que acharam o máximo. Mas foi só no momento. E Vossa Excelência tem conhecimento do que o senhor também tem tentado trazer o PROCON para cá há quanto tempo? Na hora eles acham que é o máximo, mas depois que sai daqui, ele se transforma e acaba esquecendo. Obrigado.
Eu que agradeço. Sem dúvida, eu acho que é o que nem esgotou. Até esse pedido das sinalizações viárias e placas do nosso município é uma luta, eu acho que de praticamente todo esse parlamento, porque sabemos que uma cidade bem sinalizada muda até a estética, fica mais fácil para transitar, evita acidente e vai estar esteticamente ficando mais bonito o perímetro urbano da nossa cidade. Aí, no ato, tivemos uma reunião no gabinete do deputado Renato Câmara, protocolamos um ofício solicitando para ele intervir para que venha acontecer esse convênio entre município e Detran. Porque, como o senhor Donizete falou, né, vereador Levin, que pedíssemos para nossas lideranças para estar intervindo junto ao governador para que viesse a acontecer. Também participamos no ato da nossa viagem da audiência pública marcada na Assembleia Legislativa pelo deputado Marquinhos Trade e Maurício Picarelli, o impacto dos reajustes na conta de luz. A gente sabemos que, infelizmente, hoje a Energisa vem judiando dos clientes, porque até chegou um mês aí que veio duas contas no mês só para os usuários estar pagando. Até a reunião, pouco prazo do decorrer da audiência, infelizmente, a Energisa pegou, levantou e saiu todos e foram embora. Deixou o povo na mão, sem resposta, sem nada. E até foram pessoas dar o testemunho de tuas contas que tiveram um aumento exorbitante, que no decorrer do ano inteiro, o mesmo valor, aí teve uma senhora lá que a conta dela de 300 e pouco foi para R$2.000. Para R$2.000, e aí até o representante da Energisa no ato foi muito vaiado, porque ele foi lá na tribuna e falou que é possível sim um reajuste desse na conta. todos vaiaram, que com razão também, porque de 300 e pouco e para 2.000 e pouco, infelizmente deixou a população que estava ali presente naquela audiência pública em silêncio, porque não respondeu nada com nada dentro da que aqueles que foram ali precisavam ouvir. Porque a gente sabemos que hoje, além de a alta que tem vindo cada mês mais, e aí a hora que vai para uma audiência não dá a resposta à altura que a sociedade espera ouvir, é brincadeira, porque até deputado Marquinhos, nós tivemos a oportunidade de conversar, que dependendo do jeito, vamos fazer uma audiência aqui nessa casa e convocar também nossa população para que esteja levando a mãos de Energisa esses abusos aos clientes, no qual tem feito a cada mês. Senhor presidente, por hoje é só, não tem mais nada na pauta, agradeço a todos pela atenção, desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Alcir, consulto o primeiro secretário se há vereador escrito.
Vereador Enio Queiroz.
Vereador Enio, transfere.
Aloysio Pereira.
Palavra, nobre vereadora Luiz Pereira, disporá de 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Alcir Levino, primeiro secretário, companheira Mara, nobres colegas, vereadores, vereadoras, senhores e senhoras que aqui se fazem presente, nos prestigiam e nos honram nesta manhã, o meu bom dia. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje, em primeiro lugar, para justificar aqui as proposições ora lidas aí pelo primeiro secretário. Primeiramente, eu quero justificar aqui o pedido de reforma do parquinho da Praça Municipal João Leite Schmidt, que está numa situação precária, né? É a principal área de lazer da nossa cidade, é quase que a única disponível que tem disponibilidade para as crianças, principalmente os menores, né? No meu caso, que tem criança de 7, de 2 anos, nós não temos nenhuma outra área de lazer apropriada. E lá está em situação precária, os brinquedos estão deteriorados, os balanços estão, a maioria já estão arrebentados, e além de não ter condição de oferecer a diversão, ainda decorre o risco, né, de um acidente, porque a gente sabe que pode acontecer um acidente por conta da deteriorização daquele equipamento lá na Praça João Leite Schmidt. Eu vou conceder uma parte ao meu colega vereador Marcão.
O vereador Luiz, muito obrigado pela cedência do espaço. Eu peguei aqui o assunto pela metade. Fica um assunto, até eu estou até comentando com os colegas aqui, está ficando desgastante. A gente está perdendo até o ânimo aqui dentro do plenário, nessa Câmara. Eu até conversei com o vereador Luiz, se eu não estiver enganado, o Alcir já fez reivindicações. Até no sinal.com a gente fez uma matéria procurando advertências, conversamos com o prefeito. O prefeito tem um total conhecimento daquela situação, o pessoal do esporte também, até a funcionária, a dona Carliana, um dia comentando comigo sobre aquilo lá. Chega um ponto, vereador, que a gente não sabe que providências que a gente vai tomar. Vai chegar um ponto que, em vez de nós vir na tribuna, vamos ter que buscar apoio nos comércios, nos voluntários, para poder arrumar algum equipamento. Ali realmente é muito preocupante naquela situação daquelas ferragens ali para as crianças, né? Eu parabenizo a Vossa Excelência por essa indicação e uma opinião de uma pessoa aí, igual o senhor já tem umas estradas mais longas que a minha. O senhor levava a copa em mãos para o prefeito, protocolava em mão lá, não manda pedir para alguém levar, não. O senhor fosse lá e conversava com ele pessoalmente sobre isso aí. Obrigado.
Agradeço e acato a vossa sugestão. Essa é a nossa intenção mesmo, conversar com ele, para estar vendo a possibilidade. Aqui a gente sabe que aqui lá, a gente sabe da situação que o município está passando, não só o município, o estado e o país inteiro, mas é uma questão que não custa muito dinheiro para fazer aquilo lá. Né? Basta planejar direitinho e estar fazendo a manutenção daquele equipamento do parquinho. Né, porque eu moro ali do lado e a gente ouve as reclamações todo dia, né, pessoas que levam as crianças para brincar lá. Arrancar essa porta daí. Ou então trancar de vez. Aí. Muito bem, então, retornando à minha fala, a gente está ali do lado e está ouvindo todo dia a reclamação, não só ouvindo, como vendo, né, a dificuldade e a preocupação que os pais têm com as crianças de deixar brincando naquele parquinho ali.
Nome de vereadores para abertura do nosso trabalho.
Ah, sim.
Havendo nome de vereadores...